Nós vamos cantar somente crer.
Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Somente
bom dia com Jesus para os irmãos. Que o Deus e Pai de nosso Senhor conceda hoje as suas bênçãos ricas para cada um de vocês. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 3. Queremos ler essa escritura para darmos continuação ao tema que falamos por duas vezes. Hoje estamos indo para a terceira parte sobre a segunda vinda do Senhor, né? Então, 24:3 de São Mateus, que diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Oramos a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, nós agora nos aproximamos diante do trono sob o manto do sangue do Cordeiro de Deus, porque, ó Senhor, nós somos vils mortais que necessitamos de Ti, Senhor. Precisamos daquela vida eterna. Aleluia. Queremos a palavra de vida eterna. Vem nessa manhã falar com cada um de nós, Senhor, e derrama sobre nós e sobre os teus filhos aquele poder do alto, aquela glória do teu grande Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Você ainda pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: é muito bom ver você aqui. Deus o abençoe. Com isso, os irmãos podem sentar-se. Nós falávamos sobre esse tema que desde Cristo é comentado esse tema, sobre a segunda vinda do Senhor. E durante todos esses centenas de anos e milhares de anos, houve uma deturpação e um mal entendimento geral de todo esse assunto. E quando a pessoa não sabe o que espera, ele não vai esperar porque ele não sabe o que espera. Você sabe que quando os judeus esperavam o Messias, eles tinham certas ideias, certos dogmas, certas doutrinas nas suas igrejas, que o Messias viria, abriria o céu, ia descer uma escada, e anjos iam descer, e Jesus ia diretamente para o templo de Salomão, e um monte de doutrinas que eles criam. E o Messias veio diferente da maneira que eles criam, e eles não receberam, porque eles não esperavam daquela maneira. A mesma maneira, hoje vemos muitas formas de Jesus vem desse jeito, vem desse, vai acontecer assim, 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 e de tantos outros tipos de formas. E ele vai vir da forma como está escrito, e as pessoas não vão recebê-lo porque não esperam ele dessa maneira. Agora, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, aí nos mostra como começa a descida do Senhor. Se você quer acompanhar, 1 Tessalonicenses 4, 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, na versão anterior, na segunda parte, nós observamos que Deus, antes de suceder a sua vinda, ele teve que ter um precursor, como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. O que João Batista foi preparar o caminho, ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Agora, nesse dia, antes que a vinda ficasse ou começasse a ter funcionalidade, Deus também teria que ter um precursor. E esse precursor nós conhecemos, que foi o reverendo Branham. Ele precursou a palavra. Então, a palavra de Deus, na verdade, ela veio para alimentar e produzir a noiva, como ele faz referência também na mensagem intitulada Arrebatamento 130, ele diz: três coisas acontecem. Agora ele está se referindo à 1 Tessalonicenses 4,16. Uma voz, um alarido, né? Uma voz e uma trombeta. Então tem que acontecer, isso tem que acontecer antes que Jesus apareça. Apareça fisicamente, né? Agora, um alarido, Jesus fará essas três coisas quando ele estiver descendo. O que é um alarido? O alarido é uma mensagem saindo primeiro. O pão vivo, o pão vivificante. E essa mensagem, que é o pão vivificante, que é a palavra de Deus, irá produzir uma noiva para Cristo, né? E a mensagem de Deus veio, na verdade, para juntar a noiva, trazer unidade entre os membros da noiva. Esse é o sintoma, ou o que vai ocorrer quando a pessoa recebe a mensagem, ela junta. Agora, para que ajuntar, ou quando se ajuntam, melhor dizendo, para que todos tenham a mesma fé. Você sabe que hoje existem muitos tipos de fé, mas a minha Bíblia fala de uma única fé. Então tem alguma coisa errada com as outras fés. Se há uma só fé, por que existem tantas fés? Então tem algo que não está correto com a palavra. Eu tenho a fé fulana, eu tenho a fé ciclana, eu tenho fé assim, eu tenho a fé assada. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma só fé. Só uma. Só existe uma fé. Então, quando a palavra de Deus, a mensagem da hora, ela vem para que venha trazer todos de volta a única fé. Para que todos digam a mesma coisa, tenham o mesmo parecer, tenham a mente de Cristo. Veja, a mesma maneira de pensar. E isso traz a noiva em unidade. Noiva, eu estou tipificando noiva como a igreja também. Igreja, a igreja de Cristo, né? Agora, se a mensagem de Deus ou a mensagem de Jesus, ela veio para juntar e unir a noiva, por que temos visto tantas divisões? Se você convida alguém para vir em nossas reuniões, eles dizem: porque eles não creem como nós, não iremos. E se eles fazem uma reunião, eles dizem: não convidaremos ele porque eles não creem como nós. Então minha pergunta é: se há algo produzindo divisão, é a mensagem de Jesus Cristo? Não pode ser. Se ela vem juntar e tem uma coisa que está espalhando, aleluia. Então vamos observar o que produz a verdadeira mensagem. Nesse mesmo sermão intitulado Arrebatamento 154, ele diz assim: a primeira coisa que sai é a sua mensagem, é o alarido, né? Reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, aqueles que morreram em Cristo. Aleluia, que morreram no passado, veja, e nas outras eras. E eles serão arrebatados juntamente com os vivos. E a trombeta, a festa nos céus. Ora, essa é a coisa que acontece. Então é dessa forma. Primeiro vem um alarido. O Senhor desce do céu. Um alarido. Mas quando ele desce do céu, ele dá um sinal que ele desceu. E esse é o sinal que está aí. Esse sinal sucedeu em 1963. Fevereiro de 1963, quando foi formado isso aqui por 7 anjos celestiais. Não eram anjinhos, eram anjãos mesmo, grande. Porque isso foi a 40 quilômetros na estratosfera, essa nuvem. E a extensão foi também de torno de 70 quilômetros, assim, esse formato. Formado por 7 anjos. Saiu na revista Time naquele tempo. O exército, a marinha, não é marinha, a aeronáutica dos Estados Unidos tentaram ver o que era isso. Os aviões não subiam mais que 12 mil metros e ainda estava mais o dobro para cima. Mas Deus deu o sinal. Começou a vinda do Senhor. O Senhor desceu. E a sua descida vem agora com uma mensagem. É o alarido. E logo nós vemos que em Tessalonicenses nos fala, depois vem a ressurreição, que é a próxima etapa. A maior já está quase findando. Agora a próxima, ela é rápida. Ela é em torno de 30 dias, quando se dá a ressurreição de toda a igreja. Estou falando não a ressurreição geral, a ressurreição dos crentes em Cristo. Logo a Bíblia diz que nós que estamos vivos, seremos transformados desse corpo para um outro corpo. E juntos, então, iremos ser arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Isso é a Bíblia dizendo. É dessa forma. Agora, para estarmos juntos, devemos crer na mesma coisa. Na mesma palavra. Na mesma mensagem de Jesus. Aleluia. Para que então venha a ter uma unidade no corpo. Ou no corpo de Cristo, na noiva de Cristo. E você sabe que todos que creem na mesma coisa se ajuntam. Tem um ditado que diz, as aves da mesma plumagem andam sempre junto. Você nunca vai ver corvo andando com pomba, ou pomba andando com corvo. As aves da mesma plumagem andam juntos. Então a noiva se ajunta, ela fica junta ao redor da palavra. Aleluia. Então o que deve ser observado é o que estamos pregando hoje. Se a mensagem da hora, ela tem que trazer nós juntos. E isso produz o material da noiva, o material necessário para que haja uma noiva. E se não é a mensagem da hora, ou não é a mensagem original, isso vai produzir algo inverso. Em vez de juntar, vai separar ou dividir. E nós estamos conscientes, nós somos conscientes que há vários tipos de grupos que pregam a mensagem, porém não estão juntos. Por que não estão juntos? Se a mensagem veio para juntar a noiva. Então o que estão produzindo esses grupos então? Não há unidade quando cremos diferente. Não há maneira de ter unidade se cremos diferente. Porém, Deus traz unidade para a noiva ou para a igreja que vai ser arrebatado. Veja o que diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11. Preste bem atenção. E ele mesmo deu uns para apóstolos, Paulo escrevendo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é o material, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todo material para edificar. Uma edificação precisa material. A noiva precisa um tipo de material que se chama a palavra de Deus. No verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. A uma única fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Então veja que Deus está fazendo algo através do ministério quíntuplo original, né? Original, porque existem ministérios quíntuplos que não são originais. Originais quer dizer que estão estabelecidos na palavra original. E eles fazem uma coisa, eles trazem a palavra de forma que todos venham ter a mesma fé, tenham o mesmo parecer, tenham o mesmo entendimento, digam a mesma coisa. Se não é assim, então você não está recebendo a palavra em seu coração, ou alguém está lhe mentindo uma mensagem parecida com a verdade. Então o que traz junto a noiva é, se cremos da mesma maneira, se a noiva crê na palavra original, ela está junta, ela crê junto, ela está unida. Por isso Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos era o príncipe dos sacerdotes, dos pastores daquele dia, ele era o mestre dos pastores, ele era o sumo pontífice, né? Seria o presidente geral da igreja dele daquele dia. Um homem de Deus, um homem correto segundo seu entendimento sobre as escrituras, porque senão ele não estaria nesse cargo. Aleluia. E ele foi ter com Jesus às escondidas por causa do seu cargo, da sua função. Aleluia. E Jesus disse, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o que é o novo nascimento? É uma nova maneira de pensar ou a maneira correta de pensar? Para que ele pudesse entrar no reino, pudesse entender as coisas do reino, ele teria que mudar a sua forma de pensar, ou tirando o que lhe ensinaram, para ter o ensinamento correto de Cristo Jesus, seria o caso. Se nós crêssemos no regresso do irmão Branham, como, né, veja, todos que creem na mesma coisa se ajuntariam e todos louvariam a Deus porque creem, então, que são a noiva, por quererem desta forma. Veja, eu quero apontar esse ponto. Aleluia, se você então, se fizéssemos de conta que crêssemos no retorno do irmão Branham, e se nós convidar para vir para o encontro os que não creem no retorno do irmão Branham, eles não vêm. E eles nem nos convidam aí no seu encontro, porque estaríamos crendo no retorno, e eles não creem no retorno. Essa é uma coisa tremenda. O que sucederia se acontecesse a segunda etapa do rapto, que é a próxima etapa, e é a que vai suceder por esse tempo? E logo então se dá o desfecho de tudo, e onde vem a aparição física do Senhor. Agora, se o alarido ou a mensagem tem produzido tantas fé diferentes, quando na verdade o alarido ela vem para juntar a noiva, algo não está bem aí. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, eu estou esperando uma perseguição para juntar a noiva. Porém, não é isso que o profeta de Deus diz. Ele diz o que ajunta a noiva é sua mensagem, não uma perseguição. Veja, mentiras. Aleluia. E se isso que é pregado tem trazido tantas divisões e tanto dilaceramento, então como estarão na segunda etapa, que já é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos? Veja, como estarão lá se tem tanta divisão, tantas fé? Como vão chegar lá? E aí vai dar uma conturbação na segunda etapa, porque tem um monte de fé diferente lá dentro. Não vão estar. Se não há unidade na primeira etapa, que é o alarido, não haverá unidade na segunda etapa. O corpo então não estará junto lá. Em outras palavras, quase ninguém estará na segunda etapa. Porque se a mensagem veio para juntar, e se há tanta divisão, então todas essas divisões não vão estar na segunda etapa. Isso é uma coisa certa, não vão estar lá. Porque a noiva está se alimentando desse alimento vivificante, que é a palavra de Deus, para estar em unidade e poder fazer parte da segunda parte de Tessalonicenses. Sem unidade, Então aquilo não é mais a noiva. Não é a igreja de Jesus. É alguma coisa, mas não é a noiva. Agora, se nós somos a noiva, então estamos dizendo que nós iremos no arrebatamento. Vocês creem que sou noiva? Então você está dizendo assim: eu sou noiva, estarei no arrebatamento. Agora me diga, como você vai ir no arrebatamento? De que forma você vai ir? Se nós cremos que somos a noiva do Cordeiro, então somos parte dessas três fases, né? De Tessalonicenses 4, 16 e 17. Faremos parte do alarido que nos ajunta, faremos parte das trombetas de Deus, que é a ressurreição, a transformação dos vivos, né? A trombeta não, a voz de arcanjo, e depois as trombetas de Deus, que na verdade é o chamamento. Se somos a noiva, então a mensagem, a palavra da hora, a palavra de Deus esse dia, conforme a profecia de Malaquias 4, 5, 6. A primeira parte, então, tem produzido material que edificou o corpo de Cristo em nós. Produziu uma noiva em nós. A mensagem, então, produziu uma noiva em você. Aleluia. E tendo nós esse material que produz a noiva em nós, tá? Então nós estaremos nessa segunda parte, que é a voz de arcanjo. E logo, automaticamente, estaremos também na terceira parte, que é a trombeta. Aleluia. Eu estarei presente quando suceder a segunda parte. Eu quero estar presente. Você quer estar presente? E logo, automaticamente, vai estar na terceira parte. Agora, estará você aí? Você crê? Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo, irmão. Te olha no espelho e pergunta: estarei eu na segunda fase? Estarei eu na transformação? Você tem que fazer isso para você, irmão. Porque se você não é honesto com você mesmo, você está perdido, irmão. Você tem que ser sincero com você. Se você não é sincero com os outros, tudo bem, mas se você não é sincero com você, você está se enganando a si mesmo, está te iludindo a si mesmo para jogar você mesmo em outro lugar. Aleluia. Você sabe o que Deus teve que nos dar? Deus teve que nos dar algo. O reverendo Brandon nos fala no sermão Personificação do Cristianismo, 110, ele diz assim: agora vou dizer algo, quero que isso penetre profundamente e que Deus possa ajudar. Aí está o lado emocional da então chamada Igreja do Espírito Santo hoje. Eles têm bastante fanatismo formado e saem dali, porque eles negligenciam a palavra. Eles dizem junto: ó, tivemos uma grande reunião, aleluia, aleluia, aleluia. Agora, quando você faz isso e não carrega o fruto do Espírito, aleluia. Veja, vocês carregam o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? Então você não carrega, você nem sabe. Então, se você não carrega o fruto do Espírito, você está num Espírito novo, você não costumava fazer aquilo, correto? Mas Deus teve que te dar um Espírito novo, como está escrito em Ezequiel. Ora, o Espírito que você tinha, veja, o Espírito que você tinha, se é que ele mudou, o Espírito que você tinha, Você não conseguia nem mesmo se dar bem consigo mesmo. Quando a pessoa não consegue se dar bem consigo mesmo, é porque ele não tem um espírito novo. Então, como você progredirá em Deus? Aleluia. Você não consegue se dar bem consigo mesmo. Quantas pessoas não conseguem se dar bem consigo mesmo? Então você não tem um espírito novo. Você não tem nada, você ainda é um velho pecador na igreja. Sem um espírito novo, não se dá bem consigo mesmo. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está contente, outro dia está aborrecido. Um dia parece que vai para o céu, outro dia parece que vai para o inferno. Um dia está orando e uma semana não. Um dia canta, outro dia não canta nada. E um dia está falando bem, outro dia está falando mal. É uma pessoa que não está se dando bem consigo mesmo. Algo não está bem aí. Aleluia. Agora, se você não consegue se dar bem consigo mesmo, se você não consegue se dar bem com em seu matrimônio, como você pode dizer que está pronto para o arrebatamento? Se lá você não se dá bem com a mulher não se dá bem com você. E aí diz, eu vou, eu sou noiva. Que noiva? Você não consegue se dar bem nem no casamento? Muitos dizem, eu vou para o rapto, mas como você vai ir? Se você não consegue amar a sua esposa ou seu esposo, não vai estar lá. Se você não consegue amar seu irmão em Cristo, você não vai estar lá. Se você não consegue dizimar e ofertar ao Senhor, como você vai estar lá? Todos dizem, eu vou ao rapto. Quem garante isso para você que você vai para o rapto? Quem garante? Quem é que assina embaixo? Aleluia. Como é que uma pessoa pode ir no rapto se ele está em conflito com as pessoas aqui? Em conflito com os irmãos aqui? Que rapto ele vai ir? Não vai em lugar nenhum. Se você não consegue resolver as coisas físicas e naturais, como estará num rapto sobrenatural? Agora, como podemos falar tão rapidamente? As pessoas falam tão rapidamente, né? Que fazem parte do arrebatamento. E a sua vida está em total desarmonia. Em desarmonia com Deus, em desarmonia com a palavra, em desarmonia. Eles mesmos, por si mesmos, são desequilibrados. Aleluia. O que realmente faz uma pessoa crer que irá ao arrebatamento? O que faz você crer que você vai ao arrebatamento? Aleluia. Quando a palavra de Deus diz que nem todos irão no arrebatamento. O que faz você crer que estará no arrebatamento, irmão? Você diz que é noiva, então você estará no arrebatamento. Eu pergunto, o que faz você crer que vai estar no arrebatamento? Oh, irmão, eu creio que estarei no arrebatamento porque eu creio na mensagem. Isso é a base de muitos, não? Eu creio na mensagem. Bem, podemos crer nessa mensagem. E no final de tudo isso, estarmos num sistema denominacional sem se dar por conta disto. A maioria de vocês tem saído de um sistema denominacional. Veja, Deus falou por meio de um profeta e disse: saiam do sistema denominacional. Foi isso que o profeta Deus disse ou não? Agora, Deus também falou isso por meio de Moisés. E disse para que o povo saísse do sistema denominacional Egito. E eles saíram do sistema denominacional Egito através de Moisés. Porém, o sistema denominacional nunca deixou eles. Aleluia. Estava neles. E isso é um tipo perfeito que está acontecendo no dia de hoje. Bem no meio dos crentes que creem na mensagem. A maioria saiu das denominações, porém as denominações nunca saíram deles. E trouxeram isso para dentro da mensagem. Aleluia. Eles dizem aí fora, eu sou pentecostal. Outro diz, eu sou batista. Aleluia. É o que nós diríamos se estivéssemos lá nas denominações. Vocês que vieram da batista iam continuar dizendo, eu sou batista. Se você era um pentecostal, você vai continuar dizendo, eu sou pentecostal da igreja tal, 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 tal. Era isso que nós faríamos se estivéssemos lá. Porém, agora, nós vemos aqui dentro da mensagem, nós dizemos diferente. Mas o Espírito é o mesmo. Eu creio no regresso.
Oh.
Uma coisa estabelecida. Ah, eu creio que a noiva faz tudo. Nós somos da igreja que crê na noiva faz tudo. Nós cremos na unidade. Nós cremos que eles são um. Nós cremos nos trovão. Aqui nós cremos que ele já veio. Aqui nós cremos que não há mais sangue no altar. E etc, etc, etc. Aleluia. Nenhum diz eu sou cristão e tenho o Espírito Santo. E eles não se dão por conta, é que eles estão se denominando no que creem. Aleluia. Os batistas são boas pessoas, irmão. Eles não dizem que são cristãos, eles dizem, nós somos batistas. Eles creem na mesma Bíblia que você carrega aí. O que faz dele um batista? É que ele tem uma doutrina onde ele se acha mais forte naquilo. A doutrina batista, tem uma parte que ali se denominou batista. Aleluia. O pentecostal crê também na mesma Bíblia que o batista crê. Mas o que faz dele um pentecostal? Eles creem em alguma certa doutrina que faz com que eles se achem fortes naquilo. E aí eles se denominam dizendo, aqui nós cremos assim. Não é a mesma coisa que acontece na mensagem? Mesma coisa. Aleluia. Veja, e todos tiram essas coisas da mesma Bíblia. Pregam a mesma Bíblia, glorificam o mesmo Jesus, creem no mesmo Jesus. Mas por que se dominam por essas crenças que têm, que são as crenças mais fortes, que então formam o batista, o pentecostal e assim por diante? Aleluia. Ele então não se une aos demais, porque diferem nas suas crenças. Por isso produziu a divisão das igrejas. E qual a diferença entre os da mensagem com eles? Oh, nós cremos na mensagem, mas também nos inclinamos para certos tipos de doutrina. Naquelas que nós somos fortes nos trovão. No sétimo selo nós somos fortes. Aqui é o sangue, aqui sem sangue. Aqui do retorno, aqui sem retorno. Aqui da nuvem, o que já aconteceu. Já estamos no milênio, nós estamos já no pós-milênio. E assim e assim, e não convidamos ninguém e não queremos ninguém aqui. Qual é a diferença das denominações? Tem alguma diferença? Tem? Não. E outros irmãos que se inclinam para outras doutrinas, as quais eles são fortes naquele ponto. Então vemos que a mesma coisa que havia dentro do povo que saiu do Egito, a mesma coisa. Minha pergunta, você crê que essas pessoas irão no arrebatamento tendo esses tipos de diferenças de fé? Não. Tem um grupo que só crê na deidade. E se não crê na deidade, não convida ninguém e também não vai em lugar nenhum. Está virando uma denominação essa deidade. É como dizer, como os israelitas, vamos todos entrar em Canaã, porque a promessa deles era entrar na terra prometida de Canaã. Eles disseram, nós todos vamos entrar em Canaã. E nós temos uma promessa, nós todos vamos estar no arrebatamento, somos a noiva. Aleluia. E nós vemos que a maioria não entrou em Canaã. Bem, a maioria não vai entrar e não estará no arrebatamento. Porque eles tinham um profeta, eles tinham uma mensagem, nós temos um profeta, temos uma mensagem, eles não entraram, e também esses não vão entrar, não estarão na segunda etapa que está para suceder, nem na terceira, que já é a finalização de todas. Eu quero estar ali nas bodas do Cordeiro. Porém, isso me faz pensar mais sobre isso. Como vou estar nas bodas? Você tem tanta ideia na minha cabeça, tanta ideia denominacional. Se não é assim, não. Como eu creio, então não dá. Existe uma maneira de nós sabermos. Vamos olhar lá quem entrou na terra de Canaã, daqueles que receberam primeiramente a promessa: Josué e Caleb. Então nós temos que pensar como Josué e Caleb, ter igual a pensamento que eles tiveram, porque eles puderam entrar. Oh, o que será que Josué e Caleb pensavam? O que eles falavam? Como eles agiam? Oh, isso fez a diferença, eles entraram. Agora nós temos que estar seguros que realmente estamos crendo nas promessas de Deus. Temos que realmente crer na mensagem que foi nos dada. Então vemos que a maioria dos israelitas não entraram em Canaã. Pelo contrário, irmão, Deus jurou que eles não entrariam no seu repouso, não entrariam na eternidade. E eles todos, Jesus diz, todos estão perdidos. E eram crentes da mensagem daquele dia. E os crentes da mensagem desse dia irão no arrebatamento assim. Eu creio, irmão, que você não pensar agora, não ter a mente de Josué e Caleb, não ter a mente de Cristo, você está perdido sentado aí. Então isso mostra que a maioria que creu na mensagem, eu dizia crer, na verdade não cria. Por isso eu estarei no arrebatamento, por quê? Porque eu creio na mensagem. Mas se tu examinar essa pessoa, ele não crê na mensagem. Não crê nas promessas. E qual é a promessa de Deus para nós? Diz a Bíblia que a maioria deles não entrou por causa da incredulidade. Vamos nos colocar em pé, abrirmos Hebreus 3, irmão, na Bíblia Sagrada. Vocês ainda estão na igreja?
Amém.
É bom saber isso. Porque pode acontecer o arrebatamento e eu não enxergar aqui nada, né? Hebreus 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Como é a voz do Espírito Santo? Sua palavra. Então, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: esses sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. No repouso de Deus é a vida eterna, você sabe disso, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama amanhã. Ah, hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos ou guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até quase no fim. Quase, né? Até o fim. Então, enquanto se diz: hoje, se ouvir sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pode sentar, irmão. Veja, o que é incredulidade? Então vamos cuidar dessa coisa chamada incredulidade, porque eles não entraram por causa da incredulidade, e nós estamos querendo entrar para a glória de Deus, ou para estar nas bodas do Cordeiro, e a incredulidade pode impedir que eu vá. Então vamos ver o que é incredulidade, irmão. Porque eles eram crentes em Deus, mas a Bíblia diz que eles não entraram por causa da incredulidade. O que é incredulidade? Quando alguém duvida de alguma coisa, da palavra ou da mensagem, o que ele faz? Veja bem, ele começa a interpretar aquilo, dar opinião sobre aquilo. Começa a conjecturar, mas eu acho que não é por aí, eu acho que é assim, assim também funciona, não sei o quê. Isso chama-se incredulidade. Ou quando alguém não entende alguma coisa, e para não aparecer como se ele fosse um burro, ele começa a interpretar aquilo, começa a dar opinião sobre aquilo. E ele faz, a pessoa faz isso para dar mais segurança a ele mesmo. E fazer com que ele creia que ele tem fé e tem a revelação. Ele está se enganando a si mesmo com incredulidade, porque ele não entende ou duvida que assim seja daquela forma. Aleluia. Sim, eu creio na mensagem, irmão. Então você não precisa de interpretação nenhuma. Devo crer na palavra. Devo obedecer essa palavra que eu digo que creio. Não colocar a minha opinião, interpretar para dar segurança a mim no que eu estou fazendo. Esse ato chama-se incredulidade. Isso tirou eles da promessa. Isso tira as pessoas hoje da promessa. Começa a conjecturar as escrituras ou a mensagem. E para nós estarmos na segunda parte do arrebatamento, temos que permanecer com o assim diz o Senhor e obedecer aquele assim diz o Senhor. Veja bem, no verso 18 diz assim: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Veja que a incredulidade, já vem por um ato de desobediência. A desobediência já mostra que é incredulidade. Agora, eles estavam desobedientes a quem, irmão? Se eles eram crentes da mensagem, eles estavam desobedientes a Deus e sua palavra, desobedientes ao seu profeta, desobedientes ao seu pastor. Eles se rebelaram contra a Deus, se rebelaram contra o seu mensageiro. O que tira as pessoas do arrebatamento, do rapto, é não ter o mais importante, que é, o que é, irmãos? O que é mais importante? Não estou vendo, irmãos. Santo? Alguma coisa santa? O que é mais importante para você? Não, isso deveria ser, pelo tamanho que você está falando. As pessoas não têm o Espírito Santo. A maioria. Só o Josué e Caleb. Agora veja que eles se rebelaram. A Bíblia diz que eles, aqui diz que eles murmuravam também. E murmurar é provocar a Deus. Veja bem, Hebreus, no sermão, Hebreus 3, parágrafo 135, ele diz: quanto sabe que os israelitas provocaram a Deus com a sua incredulidade? Eles murmuravam. O que é murmurar, irmão? É dar a sua opinião sobre aquilo. Aleluia. Ou criticar aquilo. Ou reclamar de algo. Eles reclamavam, irmãos. Eles criticavam: tu não tirou lá para nós sofrer aqui. Reclamava: só dá um pão de anjo, nós queremos carne. Agora não tem água mineral. E isso, agora tem que ir na igreja. Ah, eu não quero, domingo quero dormir até as 10. Ou na hora do culto não posso ir porque eu vou olhar a novela. Ou estou muito ocupado na internet. Então eles murmuravam, criticavam, reclamavam. Agora eles reclamavam também de quem? Do pastor deles, que era Moisés. Por que tu faz isso? Por que tu não fez assim? Por que tu não fez assado? Por que tu não anda assim? Oh, Moisés, tu está errado. Oh, Moisés, tu não... Não é a mesma história hoje. E não tendo o Espírito Santo hoje, qual a promessa, você entra em desobediência também. Veja bem, eu vou ler algumas citações de alguns sermões do reverendo Branham. Deus dessa era maligna, 168. Ele diz, filhos da desobediência significa rebelião. Se rebelam contra a palavra. Se rebelam contra a palavra. Alguns pensam que se rebelar contra o pastor não é rebelar-se contra a palavra. É, porque você tem que obedecer àquele pastor. Não importa o que ele diga, você tem que obedecer. Ou você é um rebelde. Então, filho da desobediência significa rebelião. Eu olhei isso no dicionário para ter certeza. Rebelando, rebelando contra o quê? Contra a palavra revelada de Deus. Caim se rebelou contra a revelação de Abel, vindicada por Deus que estava certa. E Caim rebelou contra aquilo e matou seu irmão. Eu quero mostrar para você aqui que Caim, por ser rebelde à palavra e não quis fazer o que Deus disse para fazer, e ficou enciumado porque o seu irmão fez correto, e ficou então rebelde contra a palavra, foi e a ponto de matar o seu irmão. Esse espírito de matar, irmão, existe na igreja. Aleluia. Porque você não mata fisicamente, porque, senão eu vou pegar 20, 30 anos de penitenciária. Mas eu vou ler aqui só para mostrar aqui o que o reverendo também, Brana, faz uma referência no sermão intitulado Hebreus, capítulo 7, parte 2, no parágrafo 112. Ele diz assim, olha aí, preste atenção aqui. E vocês, pessoas com esses temperamentos de lâmina de serra, que estão sempre descarregando em alguém, não podem tolerar e coisas como essa. Tenha cuidado. Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão, que não seja certa, que não seja justa, e ir ao redor e o dilacera. Você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo, ou uma mulher. Você pode arruinar seu caráter e matá-lo, matar a sua influência. Falar mal contra o pastor aqui, dizer algo ruim sobre ele, você não faz menos que atirar nele, dar um tiro nele. Dizendo algo que não é certo sobre ele, bem, isso matará sua influência para com as pessoas e coisas como aquelas. E você é culpado disso, o que Jesus falou. Então aqui mostra que Caim tinha esse espírito também, de falar mal, de não concordar, de estar se rebelando contra a palavra. Porque Deus disse para Caim, se tu fizer correto, eu vou receber. Não, mas não quero fazer dessa forma. Então ele matou o seu irmão. Quantos de vocês têm espírito de assassino e mata o seu irmão? Isso mostra que vocês são filhos de Caim, não filhos de Deus. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, eles pensavam que era assim, né? Selecionou homens e se rebelou contra a palavra vindicada de Deus, feito manifesta naquele dia, que era Jesus Cristo, e o matou. Veja, os próprios fariseus, que eram um tipo de religião daquele dia, tinham os fariseus, os saduceus, os herodianos e vários. Mas os fariseus eram os mais fortes, a maior igreja daquele tempo. Eles, porque eles tinham algum entendimento ou conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, né? Eles se rebelaram contra a palavra original que estava cumprida em Jesus Cristo. Entende? Eles estavam esperando o Messias estava ali e eles mataram o Messias por causa do ensinamento que a igreja estava trazendo para eles. Então mostra, Jesus disse, vós sois do diabo. Eles tinham o espírito de Caim. Eles estavam enganando o povo, mentindo o povo, mas mostravam vários estudos e coisas assim. Aleluia. O que é isso que estava acontecendo com os fariseus? Isso era que elas eram filhos da desobediência. Eles estavam se rebelando contra a palavra de Deus. Vem onde eles estão? Oh, eles dizem, os milagres já passaram. Jesus não é o mesmo. Não há tal coisa como o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso é uma bobagem. Vem, isso é rebelião. Eles não têm que dizer duas coisas. Têm somente que dizer uma. Isso é tudo. E aí está uma rebelião, bem aí. Quando você discorda de uma palavra, você se está se rebelando contra Deus. Você está mostrando então que você é um cainita, que você é um fariseu, um denominacional. Você está se rebelando. E eles estão dizendo, ah, você não tem olhos, você não tem orelhas. Eles não querem tomar o corpo inteiro, que a palavra, só partes onde eles são mais fortes. Né? Aleluia. Não querem tomar toda a palavra. A chamada do Espírito Santo sai dela. Não seja participante dos seus dogmas denominacionais. Essa é a chamada, saiam dos dogmas. Aleluia. E como eles riem e zombam da palavra de Deus desse dia. Mas Deus não se deixa escarnecer. Às vezes a gente pensa assim, ah, lá uma igreja lá que zomba. Eu vou dizer, os maiores zombadores que eu conheço estão dentro da mensagem. Eles zombam, escarnecem. O pastor diz, irmão, assim diz, nós vamos fazer diferente. São rebelião, são rebeldes, provocam rebelião contra os princípios da Bíblia, contra os princípios da palavra. Agora, Deus não se deixa escarnecer, somente recorde, ela entrará nisso, não se preocupe, ela entrará. A Bíblia diz em Efésios 4:30, se você deseja anotar, Efésios 4:30, diz, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Eles não podem escarnecer e criticar e dizer coisas e passarem com isto. Como pão sobre as águas, ele voltará. Irmãos, pecado de rebelião, pecado cainita, assassinos, que não tem dó nem piedade de cravar uma faca nas pessoas. Com a língua. E aí diz, eu sou noivo, estarei no arrebatamento? Mentira, você está, enganou-se a si mesmo. A igreja, sua condição, no parágrafo 90, sermão, né? Essa é a razão de todo esse rosnado aqui, perturbação, maledicência, falando mal e dizendo coisa, e difamação e alvoroço ao redor da igreja. Isso é o que dispersa a igreja, é porque isso não é a mensagem. Isso mostrou que o diabo entrou em você. Isso mostra que o Espírito Santo te deixou. O Espírito Santo já te deixou, irmão. E aqui ele diz assim, ó, justamente a razão da maneira que você faz, a maneira que você atua, isso mostra o que você é. Talvez você seja um Abel ou talvez seja um Caim. Se você somente tem tido esse velho temperamento que sacude seus punhos somente um pouquinho e sai aqui alvoroça e faz críticas e vulgaridade e tolice desse jeito, isso mostra de onde está vindo. Está vindo do céu, né? Da onde? Vocês estão aí na igreja? Isso vem da onde? Do diabo. Eu tenho visto isso, irmão. As pessoas saem fora dos princípios. Não permanecem nos princípios da palavra. Em vez, irmão, de você, que se você tem o Espírito de Deus, você deve defender a palavra e viver a palavra. Defender os santos. Mas eu vejo pessoas defenderem ímpios, pervertidos, rebeldes contra a palavra. Ah, o rebelde, a santa é uma cadela. O santo é um profano. Esse rebelião que é o diabo, ele é. E você também. Não se firma nos princípios da palavra. Em vez de tomar uma atitude como cristão, está mal. Ah, mas o fulano disse isso, aquilo, que tu está mal. Tu não te arrepender, você vai para o inferno. Não, não, você está bem. O santo e a santa lá não são as cadelas, são isso, são aquilo. Então você também é digno de morte, porque não só permite, mas consente essas coisas. E não toma um princípio e diz, eu sou noiva. Noiva do diabo, então, de Cristo, não. Que a mensagem ajunta a noiva ao redor da palavra, ajunta os cristãos ao redor da palavra. Aleluia. Louvar seja Deus. Veja no sermão o poder de Deus para transformar. 1:8-7, ele diz assim: agora observe o que aquilo fez com Caim, será da mesma forma hoje. Isso fez com que Caim fosse embora um pecador voluntário. Ele desobedecia voluntariamente. Olha, irmão, é assim que diz a palavra. Mas eu farei assim. Cainita. E cada pessoa será da mesma forma. Desobedeceu voluntariamente depois de ter visto a mensagem de Abel, tão vindicada por Deus, que era a verdade, e recusou fazer isso. Fez o mesmo então. Então ele atravessou a linha de divisória. Não há mais o que fazer. Não quero assustar ninguém, irmão, mas vocês são testemunhas. Quantos que passaram a linha da misericórdia, eles vêm aqui: ah, irmão, eu quero voltar. Voltar para onde? Ah, para a igreja. Não, você tem que voltar para Cristo. Ah, Cristo não, só para a igreja. Aí a família: não, irmão, tu tem que aceitar, porque ele está chorando, ela está chorando, ela está berrando. Fulano está berrando. Ah, então. Mas já cruzaram a linha. Tá bem, fica aí. Passa 2, 3, 4 meses e se despenca. Vocês estão vendo, irmão? Como vocês vão querer reconciliar pessoas que você sabe que cruzaram a linha? E você quer teimar que é assim. Pecaram voluntariamente. Agora, se a pessoa não tem noção das coisas, é diferente, irmão. Veja o que ele nos fala no sermão que faremos com esse Jesus. 146, ouça Hebreus 10, no livro de Hebreus, capítulo 10, nos fala isso. Se pecarmos voluntariamente, descrermos voluntariamente, ele disse, mas eu descreio, eu farei. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Isso Paulo escreve lá em Hebreus 10. Se você pecar voluntariamente, depois de ter visto isso ser identificado a você, e você rejeita isso, você absolutamente não tem nenhuma chance de chegar a se arrepender. Porque o arrependimento não é choro, irmão. Arrependimento não é vir aqui gritar e chorar. Não, arrependimento tem que vir de Deus, é mudança de vida. E se Deus não dá mais, irmão, é bobagem. Você pode fazer o que quiser, essa pessoa não volta. Eu sou testemunha disso. Vejo já dezenas de pessoas assim. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Não pense que você vai superar a Deus e que tu vai enganar a Deus. Você pode enganar a você mesmo. Por isso é melhor que a pessoa, então, no mínimo, se ela pensa que está arrependida, então que ela busque o arrependimento e fique aí até que seja comprovado que é um arrependimento. Caso contrário, só vai ficar um tempo e vai fazer tudo de novo, ou pior ainda. E nós sabemos também, irmãos, que a Bíblia nos diz que muitos não oram, e por não orar eles caem na tentação. Vem a tentação da prostituição, eles vão para a prostituição. Vem a tentação deles ser mundano, eles viram mundano. Vem a tentação. E a tentação, quando ela vem, irmão, ela vem violenta. Ela simplesmente te descontrola. Ela te leva a fazer aquilo. Se você não tem oração, você vai. Ninguém vence o diabo, irmão. Você vence o diabo se obedecer a Deus. Se você não ora a Deus e fica chorando na presença de Deus, o diabo vem com a tentação e te joga em qualquer lugar e vai provar que você não é de Deus. Por isso temos visto as pessoas caírem em desgraça e miséria, mas não oram, irmão. Jesus disse: orai para que não entreis ou não caís em tentação, mas não oram. Quando faz aquelas orações: ó, Pai, abençoa o pão, amém. Ah, orei. Ó, Senhor, agora eu vou dormir, amém. Que é isso, irmão? Você está te enganando a ti mesmo? Para que lugar você pensa que vai ir? Oh, eu sou noivo lá no arrebatamento, sem oração, sem quebrantamento de coração na presença de Deus. Ah, mas eu não sinto de orar. Eu também não sinto de orar, irmão. Mas oro. Não sinto nenhuma vontade de orar, mas bota ali, agora tu vai orar aí, seu Luiz. E o Luiz grita: ah, não, está cansado, olha o pé, está inchado, a coluna, ah, tem as contas. Cala tua boca, seu Luiz, tu vai orar agora. Com vontade ou sem, oh, se Deus me dizer. Deus está sempre me dizendo. Mas tem um outro dizendo que não precisa. Eu disse: precisa, vai aí. Aí o Luiz fica gritando: não, mas eu não queria orar. Vai orar, vamos orar. Ah, ah. E como é que você faz? Ora também? Ou mente para nós aí, que ora? Mente que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está na pessoa, ele diz: vai orar. E tu vai obedecer. Ele vai dizer: obedeça. Sim, senhor. Para com essa coisa. Sim. Isso é errado que tu vai fazer ou está fazendo. E vai estar no arrebatamento. Às vezes as pessoas querem corrigir os outros. Aquele está errado, está ali, está errado. Mas ele não corrige a si. Ele está mais errado. É difícil arrumar a vida dos outros, irmão. É mais fácil arrumar a tua. Arruma a tua. A tua é mais fácil porque você tem um controle sobre ela. Não, agora eu vou me arrumar e amba. Não, é fácil. Agora querer arrumar a vida dos outros. Isso não funciona. Ó, oh, irmão, quero arrumar a vida desse irmão. Irmão, tu tá mal ali, tu tá mal lá, tu tá mal. E tu tá, meu Deus, tu é o capeta. Ele não vai mudar porque você está dizendo isso. Muda você. Ah, mas ele tá mal. O que, que a Bíblia diz? Fale mal dele. É isso que a Bíblia diz? E por que você faz? Porque é um rebelde. E o rebelião não entra no céu, irmão. Rebelião, o espírito do diabo se rebelou no inferno. O que, que a Bíblia diz então? Ah, pelo tamanho da resposta, devem estar orando pelos errados, que é uma coisa muito séria. Errados. E vai no arrebatamento. Tu está enganado, irmão. As pessoas pensam que vão ir. Pensam que fazem parte e vão estar lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Isso que você está ouvindo aqui, irmão, é a pura verdade, irmão. Vinda de Cristo, e a mensagem não faz efeito em mim. Faz efeito contrário. Oh, irmão, tem alguma coisa errada com a mensagem, então? Não, com você. Alguma coisa errada com a Bíblia? Não, com você. Isso que eu falei aqui é verdade ou é mentira? É verdade, irmão. Isso é pura verdade, hein? Vocês vão ver com seus olhos e já estão vindo. Se você não viu, abra os teus olhos e veja ao redor. Deus não se deixa escarnecer. A maioria não estará no arrebatamento, irmão. Porque estão vindo e já estão, não, não vou, não concordo, não, eu não, 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 não. Eu não vi ninguém chegar aqui na frente. Oh, o efeito foi grande. Minha língua não deixa eu sair do banco, irmão. Eu sou cainita. Eu estou mal, mas eu vou mentir para mim e para os outros que eu não estou mal. E vai estar na segunda etapa do arrebatamento? Isso é o diabo que está te dizendo que você vai. Você não vai. Você já não está agora aqui? Como vai estar lá? Estou mal. Oh, Senhor, eu estou mal. Tu pode estender a mão para mim, eu estou mal. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és um Deus verdadeiro, Senhor. Não há sombra de dúvida, não há nada de errado na Tua palavra, nem na mensagem da hora. Errado estão os que dizem crer na mensagem, Senhor, e não a vivem, não a têm, e não têm o que é principal, que é o Espírito Santo em suas vidas. Oramos, ó Senhor, que depois do que ouvimos e estamos caminhando para a segunda etapa do arrebatamento, da vinda de Cristo, não queremos estar enganados a nós mesmos, nos enganando. Não queremos, ó Senhor, ser tontos a essa maneira. Te rogamos que Tu tenha misericórdia de nós mais uma vez, como disse, aleluia, aquele homem, Senhor, aleluia, que perdeu seus olhos, mas ele gritou: tenha misericórdia mais uma vez de mim, Senhor, que pequei. E talvez alguém consiga essa misericórdia, Senhor, de Tua parte. Oh, meu Deus do céu, a coisa mais importante é que nós queremos ter o Espírito Santo, ter a promessa, entrar na segunda parte da vinda de Cristo. Não queremos perder, Senhor, nem estar enganado pensando que somos alguma coisa, que somos alguma coisa especial, que nós não somos especiais. Somos especiais se, aleluia, recebermos a Tua palavra, isso sim. E nós queremos nos humilhar pelo que ouvimos, queremos reconhecer que não somos nada e estamos aqui, Senhor, da Tua presença, para pedir misericórdia e que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha nos purificar de todo o pecado, Senhor. Aleluia. Perdoa, Senhor. Aleluia, cura o enfermo, liberta aquele que está doente, mas nos dê o principal, que é ter o Espírito Santo de Deus no coração. Vem nos derramar sobre nós esse poder, Senhor, o poder da vida, o poder vivificante, o poder desta palavra vivificante. Põe em nós, porque cremos que somente com isso entraremos na segunda parte do arrebatamento, meu Deus. Amado Senhor, aleluia, vem agora tocar nesse irmão, nesse irmão. Aleluia, através do sangue do Filho de Deus. Aleluia. Ó, passa o Teu sangue sobre cada um, Senhor. E o sangue está na palavra. E aceitar o sangue, aceitar a palavra, e aceitando a palavra, estamos purificados para receber então o Teu poder, o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ó, Deus forte e poderoso, dá agora para nós o principal, que é o Teu Espírito. Dá para esse irmão, dá para essa irmã, dá o Teu poder para eles, para esse jovem, para essa jovem, que eles recebam de Ti o principal, que é o poder do Espírito Santo em suas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Senhor, há muitos aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia, eu oro para que Tu use de misericórdia, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Aleluia. E que venhamos ter os princípios preservados em nossos corações da Tua palavra, para partirmos para a segunda etapa, ou para a etapa da ressurreição. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia.